Olá, investidores, muito bom dia, sexta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zanlorenzi e vou terminar a semana com vocês nos estúdios do BTG Pactual, o nosso grande analista de equities aqui, Bruno Lima.
E aí, bom?
Tudo bem, Bruno?
Bom dia, cara.
Vamos lá, turma, mercado depois de uma grande euforia no mercado internacional ontem, né? A gente até comentou com vocês pela manhã, né, o grande drive desse movimento eram a forte alta das ações, né, da Nvidia, com praticamente 16,5% de alta, que levou aí o S&P, o Dow Jones e o Nasdaq, os três maiores índices de ações do mundo, às suas máximas históricas ontem. Então, acho que hoje, naturalmente, o mercado amanhece um pouco de lado, né, um pouco de ressaca, vamos dizer assim, nesse grande movimento de ontem. Então, o setor de tecnologia, a tese de inteligência artificial, né, isso ainda segue sendo grande suporte para o apetite a risco lá fora. E aí, Bruno, até estava lendo o relatório já do Tomelo, soltou um baita paper aí no overnight aqui sobre isso, né? Muita gente já fica falando de bolha, etc. Mas o que é importante a gente comentar, a ação tem subido muito, tem. Mas os resultados também, né?
Cara, é porque a trajetória, ela impressiona, né? Porque a empresa sai de uma rentabilidade sobre patrimônio líquido de o ROI lá clássico, que assim, vamos lá, né? É meio difícil olhar essas coisas para tecnologia, mas assim, sai de um ROI de 8, 10% e o pessoal está projetando 80% lá na frente. Você sai de uma margem de 30% para uma margem EBITDA de 76%, 77%. Isso é típico de realmente de duas coisas. Um, escala. É muita escala que o business demonstra ter. Então, rapidamente você consegue acelerar, né, teus produtos, tuas vendas, tua operação. Só que isso, obviamente, é um reboque de uma demanda impressionante. Então, a adoção, né, o fato do mercado estar adotando de uma forma muito acelerada essa solução, o produto da NVIDIA, é isso que faz com que a empresa consiga, de fato, mostrar essa... Né, tem a discussão do J-Curve lá, né?
Sim.
Você conseguir acelerar de uma forma exponencial de resultado.
É, e o que é impressionante é o tamanho, né, que a empresa se tornou, né? Agora é entre, né, as três maiores empresas do mundo, né? Então, você tem uma empresa com esse market cap, né, que aí algumas vezes o tamanho do Ibovespa é só o valor dela lá fora, com 16,5% de alta, basicamente o que a gente tinha comentado. Ela tem força suficiente para trazer esse movimento aí de forte alta, ontem o Nasdaq aí com 3% de alta, né, lá fora. Em contrapartida, que é o que eu acho que vai bem, né, em discurso que a gente tem comentado aqui, o dirigente, né, do Fed, Christopher Waller, ontem disse, né, à noite, que a abordagem, né, sobre queda de juros deve ser lenta e cautelosa nos Estados Unidos, que é um assunto que demanda muita, né, atenção, e que a inflação agora de janeiro, o CPI, que trouxe aquela surpresa, que azedou um pouco os ânimos aqui no Brasil, justifica essa cautela. Então, só para a gente estar tentando, né, estar tendo essa repetitiva aqui nessa história, para explicar um pouco dessa descorrelação, né, que está tendo entre o mercado internacional e os mercados emergentes. Né? Mercado internacional, abre aspas, tecnologia, tá, pessoal? Por quê? Poxa, máxima histórica do índice ontem lá fora, porque o Ibovespa não subiu na mesma linha, né? A gente sempre fala que a gente acompanha o mercado internacional, o que está acontecendo, etc. Então, eu expliquei brevemente aqui ontem, vou retomar esse ponto. A gente olha para os 10 anos dos Estados Unidos, que é o título de renda fixa, que está 4,35. Né? Acho que esse cara é que dita se vai ter fluxo para as demais economias do mundo. Esse cara estava 3,70, né, na euforia do ano passado, ali em novembro e dezembro. Então, essa escalada do 10 anos, do título de renda fixa de 10 anos americanos, nos últimos dois meses, drivados por uma inflação mais forte em janeiro, foi o que tirou o apetite a risco dos investidores para mercados emergentes, para investir no Brasil, no México, no Chile, na África do Sul. Então é isso que tem prejudicado, é isso que descorrelacionou a performance nossa aqui com o mercado internacional, tá, turma? Então, sem dúvida, tem ventos bem mais positivos no mercado internacional, mas está muito, mas muito concentrado no setor de tecnologia, tá? Então, só para você tentar explicar um pouquinho, porque a gente tem ficado um pouco atrás, né? Um pouco não, bem atrás dessa performance internacional, e porque o gringo ainda não voltou com tanta força aqui, né, como a gente viu no final do ano passado, dado que ainda há um prêmio grande para se manter dinheiro nos Estados Unidos. A renda fixa americana ainda está pagando bastante taxa, por isso há pouco incentivo de uma maior tomada de risco de compra, né, de ativos fora, né, dos Estados Unidos. Então, pessoal, bolsas de lado lá fora, dólar com poucas variações, o 10 anos já comentei, né, está 4,34 de taxa, o petróleo tem uma leve queda, mas ainda negociando aí 83 dólares, que é o nosso cenário base aqui, né, de lateralização de preço. Minério de ferro, peristável, né, a 120 dólares, mas caminha aí, né, para terminar a semana com a maior queda em quase um ano, uma queda semanal, né? Lembrando, o minério chegou a 135 nesse começo de ano, 120, né, agora. Teve o ano novo lunar, teve alguma sazonalidade, mas teve esse impacto aqui, né, também de perspectivas de China sendo retomadas. Bitcoin, 1,10 de queda, 51 mil dólares aqui, também poucas alterações, né, nesse mercado. De novo, uma sexta-feira de manhã bem mais lenta lá fora, tem uma agenda mais fraca para a gente ficar de olho. Mas no Lima, semana que vem tem PIB e PCI do quarto tri na quarta-feira, e PCI já de janeiro na quinta, né? Revisão do ano passado, e já o de janeiro na quinta. Então, uma semana muito importante. O mercado jogou para maio e junho, né? Que era de junho dos Estados Unidos, que chegou a ser quase certeza que era março. Então, esse dado vai ser bem importante, né?
Esse dado ele vai ser. Essa próxima bateria de dados, sem dúvida alguma, vai ser crucial. Até porque quando a gente olha a última ata, né, do FOMC, que foi divulgada essa semana, acaba sendo uma ata muito olhar no retrovisor, né? Apesar de ter, na entrevista ali, enfim, o Paulo deu um tom até um pouco mais duro em relação ao controle de inflação, mas esses novos dados com certeza vão balizar. Até porque, até pegando o gancho, enfim, até do que, enfim, Berriel comentou.
Sim, bom.
No Summit, né, o Bruno Serra também lá no Summit, o cenário base continua sendo todo mundo de você chegar a ter mais três, quatro, enfim, reduções de juros. Até o final do ano. Então, o consenso ainda é de que esse último dado de inflação ele foi um outlier, né? Enfim, ele é uma alta não recorrente e que depois você deveria retomar essa trajetória desinflacionária, né, em direção ali à discussão do soft landing. Agora, até parafraseando o Berriel, né? Se as coisas mudarem, vai ter que todo mundo, o mercado inteiro, rever as suas expectativas. E aí, sem dúvida alguma, a gente vai ter mais alguma discussão de ajuste de preço.
Acho que por isso que esse PCI de janeiro é importante, né? Foi então que ele comentou também, que eu lembro bem da fala dele, né? Que acho que a boa notícia desse dado ruim é que foi um dado ruim.
É isso.
Né? Então, exatamente. Vem uma bateria longa de dados positivos lá fora e um dado de janeiro bem ruim. Né? Então, só que a boa notícia é que foi um dado. Agora, realmente, se vão ser dois, três, quatro... Semana que vem dá para ter mais uma visão com esse PCI de janeiro na quinta-feira, turma. Para o Brasil, meu caro, olha, lá fora está mais lento. Pessoal, aqui uma agenda esvaziada na parte de indicadores macroeconômicos, né, sexta-feira também. Destaque, temos a participação de dois diretores do Banco Central, né, o Joe Ginning e o Gabriel Galípolo, em evento aqui em São Paulo agora pela manhã, que podem ter alguma declaração. Na próxima semana, já dando para vocês aqui o spoiler, o destaque fica para o IPCA 15 de fevereiro na terça-feira, IGPM na quarta e a questão de mercado de trabalho na quinta. E para fechar, PIB do quarto tri na sexta-feira. Então, semana que vem está carregado lá fora e aqui no Brasil também, com dados de atividade, inflação e mercado de trabalho. Mas, Lima, aproveitar que você está aqui, o pessoal já está aqui no chat perguntando bastante sobre isso, acho que foi o grande destaque ontem no overnight, balanço da Vale, né, 2,4 bi de dólar de lucro no quarto tri. É uma queda de 35% aí, ano contra ano, um dividendo de 11 bi e 700 de real, né, o que dá 2,73 por ação. Isso. Deu para dar uma leitura aí do balanço, vai ter recompra, o dividendo foi bom.
Cara, a gente, assim, o dividendo, a gente já vinha, na semana passada a gente divulgou uma nota, à luz do que aconteceu, olhando, perdão, o balanço da BHP lá fora, por causa do JV que a Vale tem com a questão da Samarco, e o ABP acabou provisionando, né, um volume relevante justamente por causa dessas novas discussões referentes a Samarco. O mercado ali ficou um pouco cético, a gente olhou aquela dinâmica e começou a, enfim, a dar a nossa opinião de que a Vale ela pagaria dividendo referente ao primeiro semestre, mas o dividendo mínimo. E foi basicamente isso que aconteceu. Então, ela postergou a discussão de dividendo extraordinário para o final do ano, e que a gente ainda acha que tem uma boa probabilidade de acontecer. Esse é o primeiro ponto. Então, a Vale ela provisiona menos do que a Samarco provisionou. A gente até vai escrever mais tarde, né? Mas a gente acha que até é uma postura assim, correta, de certa forma, porque você não sabe exatamente como vai ser o desenrolar da questão, negociações futuras, enfim. E a gente também olha o resultado operacional com bom, assim, viu de um lado positivo. Uhum. gerou caixa, gerou, se você analisar o TRI, gerou 16% de fluxo de caixa analisado, que é a geração de caixa dividido pelo valor de mercado. O EBITDA é o melhor do que o consenso inteiro, 6,7 bilhões de dólar, bem acima do que o mercado tinha, bem acima, mas 5% acima. Custo caiu, que também era algo que o mercado ele vinha ali realmente pedindo, né, querendo ver esses números. Então, assim, quando você olha o conjunto operacional do resultado, cara, o resultado foi bom.
Sim.
Sim, a gente acha que o papel ele deveria, inclusive, reagir positivamente hoje. Eu sei que o mercado, né, a galera aqui está colocando, né, existe sempre uma discussão do ceticismo do price action da Vale, mas à luz do que a expectativa do mercado, onde estava a expectativa do mercado, o resultado ele foi realmente muito bom.
Ainda tem a questão da recompra aí, que talvez pode dar um suporte aí para o papel. Não, né?
Exatamente, a Vale, enfim, anunciou, ela já vem, tem realizado recompras recorrentes, sempre quando está no período regulatório, né, que ela pode fazer. Uma vez agora divulgado o resultado, você pode retomar esse processo de recompra. E a Vale até comenta o quanto ela já realizou, quanto ela realizou do último lote. Esse nível de preço sempre vale recordar. É um nível de preço que chama atenção. É ali muito próximo até onde a Cosan lá atrás montou a posição dela. Então, assim, você olha preço, possibilidade de recompra, um dividendo mínimo, mas com a janela do extraordinário ainda, essa possibilidade aberto na mesa, a gente gosta, a gente acha que o papel reage bem.
Boa. E além disso, pessoal, teve resultado. Né? Ah, só para lembrar todos, a Vale faz a conferência hoje, 11 horas da manhã. Né? Então, acho que é um bom ponto para ouvir o guidance da companhia hoje, 11 horas da manhã. Também teve resultado da Caixa de Seguridade e da B3 também, que anunciou um pagamento aí de 374 milhões de reais em dividendos. Hoje tem resultado da M. Dias Branco após o fechamento. E semana que vem tem uma bateria grande de dados aqui. Vou falar alguns nomes aqui, mas é muito extensa a lista. Então tem Suzano, Brasil Food, Ultrapar, Ambev, Copel, MRV, AS Brasil, Engie. Então tem várias companhias aí para vocês ficarem de olho também aqui na parte micro. Né? Então semana que vem, turma, semana bem carregada lá fora, dados de PCI, principal indicador de inflação dos Estados Unidos, temporada de balanços e GPM, PCA 15 aqui no Brasil, né? Que são um destaque que tem para a gente ficar de olho. Mais algum ponto, meu camarada? Esse finalzinho da semana mais lento?
Você comentou sobre a questão de B3, só falando rápido também, o resultado foi fraco. A gente acha assim, a dinâmica de controle de custo, despesa ali, acabou realmente machucando. Bom, você está na mesa, sabe melhor, inclusive, do que a gente, né? O ADTV, volume negociado em bolsa, tem sido fraco. Então, quando a gente olha as nossas estimativas para o ano dentro do modelo de B3, a gente está vendo muito mais um risco de revisão negativa de resultado do que o contrário. Então, a gente acha que o papel hoje deveria reagir mal.
Boa. Turma, então acho que vamos dar para esse. O mercado lá fora é um pouco de ressaca, depois de uma grande euforia ontem, máxima histórica nos três principais índices lá fora, com tecnologia, barra, inteligência artificial sendo um grande destaque. Aqui no Brasil é a temporada de balanço que tem feito preço, né? Ficar de olho no price action da Vale aqui, como o Bruno Lima comentou. Brunão, obrigado.
Valeu.
Pela parceria. Quem quiser, turma, acompanha também nosso grande podcast, Radar da Semana, tá bombando lá, Marcelo dando uma aula, né? Procura aí no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, no Google, coloca aí, Radar da Semana, podcast mais famoso da Faria Lima aí, tá rodando também, compartilha o Morning Call com os seus colegas, uma boa sexta-feira de negócios, um excelente final de semana, e lembre-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço!